parece-me um gajo demasiado confortável com isto, não é? Está tá, tipo...
Tá, e tu hoje és o gajo menos confortável aqui.
Eu vou dizer as neiras porque depois do trabalho aqui ao editor a colocar pis, mas eu estou de rastos.
Eu já percebi.
Mas ele está bem da mãe, pá. Tu estás mesmo confortável. Já fizeste isto muitas vezes. Tens um podcast
não,
teu?
Não, podcast não. Não. Pá.
Já trocamos de lado, já trocamos de lado.
Não, podcast não, mas cada vez tenho mais à vontade de falar para... para câmaras e para a imprensa e tudo mais. Quanto à vontade. Agora, quando tu começares a pôr aqui umas coisinhas em cima, se calhar já.
Só para dar o contexto, eu faço sempre dois ADNs. Por uma questão de gestão de tempo do Sporting, não meu. E então, hoje estava à espera que viesse aqui outro atleta e aparece-me tu. Eu sou surpreendido e vou pôr as culpas no Departamento de Inteligência. Foi assim que me disseram para dizer.
Exatamente.
A culpa é do Departamento de Inteligência, que mandou informações de um outro atleta. E portanto, eu neste momento não sei nada da tua vida. Não sei nada. Vamos assumir. Nós trabalhamos com a verdade, vamos assumir. Rafael, eu não sei nada da tua vida. Tu és judoca, não é?
Exatamente. Há 5 anos. Campeão nacional.
Campeão nacional de judo.
Campeão nacional de judo.
Pá, mandaste aí um ipom ao Jorge Fonseca, não é?
Tal e qual.
Deste cabo dele. E pronto, e vês na condição de judoca. Como é que é? És cinturão.
Preto.
Preto.
Claro. Então...
Preto. Cinturão preto.
Já ganho campeonatos,
Olímpicos,
tem que ser preto.
Olímpicos também, te correu bem?
O último correu mais ou menos, mas estou-me a preparar agora para os próximos.
Ok, qual é que é a tua expectativa para os próximos?
Opa, passar a primeira eliminatória ia ser bom, não é? Uhum. Para uma segunda participação ia ser muito bom. Opa, chegar às medalhas, era
ótimo,
um sonho. Era
não
um
é?
Sonho.
Era. E como é que está o judo no Sporting?
Opa, o judo está bem. Veste branco.
Te controlaste.
O judo estava aí, veste branco.
Veste branco, né? Por acaso não veste, veste azul, atenção.
Quem?
Então o Jorge Fonseca não tem um...
Não, eles escolhem, cada um pode escolher o seu fato, sim.
Mas olha que o Jorge trouxe-me aqui um azul, por isso não veste só de branco.
Yeah. O departamento de inteligência do judo
está tá a falar. Não, não tá. A culpa é seu, o departamento de inteligência nunca é nossa. Nunca é nossa. Opa, olha, então é assim. Sabes que eu fiz aqui um rodízio agora de olhar, tipo a picar aqui umas informações e o que é que eu vi? A primeira que me saltou logo a informação: chumbou na condução.
É verdade. Mas pouca gente sabe.
Já agora, é piloto, atenção, este senhor é piloto de ralis. Chumbou na condução.
Yeah. Opa, quase ninguém sabe isso.
Não? Então ótimo.
Yeah.
Então pronto, acabamos aqui com a tua reputação. É para isso que este podcast serve.
Sabe a malta lá de casa e pouco mais. Opa, uma cena estúpida.
Então, mas quem é que me terá dito isto?
Eu acho que... Pai, é a minha irmã.
Os teus amigos não sabem?
Opa, um ou dois só.
Podem colocar isto como cheiro depois, só para envergonhar publicamente um piloto.
Mas é o típico exame feito. Estás a ver? Estacionamento, contornar passeio, tudo feito. A caminho do centro de exames. Pá, estamos... Ah, melhor, ia com um amigo nesse exame e o gajo já tinha chumbado.
Okay.
Esse meu amigo
sim.
Tinha chumbado e eu dentro do carro, que ele foi primeiro.
Ah, ok, eles dão logo a informação.
Dão logo a informação e eu. Mas eu.
Estavas tenso. Tava.
E eu. Opá, mas eu estava muito à vontade ao nível de condução.
Já competias?
Não. Okay. Não. Quer dizer, mas podia. Não podia competir, mas não podia conduzir o carro na via pública.
Ok.
Caso fizesse competição. Mas tinha o exame todo feito, tudo. E está um gajo. Estão umas obras a caminho do centro de exames, num posto de eletricidade.
Ok.
E.
Mandaste um posto.
Na minha faixa de rodagem. Pá, e eu tenho um gajo à minha frente, parado. E o homem lá de cima que está a fazer a obra manda o gajo avançar. O gajo avança e eu vou atrás dele. O gajo mete-me o pé ao travão, o examinador, e diz que a obra era na minha faixa de rodagem, que eu tinha que parar e esperar com o outro e tudo mais. Mas, quer dizer, ele não me disse isso. Pensou o pé ao travão, o que é que está a fazer? Eu, então, ele mandou-me avançar. Não. É. Depois chegou ao centro de exames e avisou.
Claro,
se ele me tem dito mais cedo, era lindo.
O quê? Tinhas abusado? Tinhas feito uma relaxa, tinhas mandado um rater.
Yeah.
Claro, bem.
Tipo, tinha ido de gás até ao centro de exames. Só para compor o gás.
É para cá ser instrutor. Não, examinador, que ainda é pior. É pá, é mesmo cruel para eles também. Pá, é que eles têm que ser maus.
Não sei, porque como o segundo aquilo foi muito...
Foi bacana.
Tipo, boa à vontade. Contorna, estaciona, vamos, anda.
Mas quando eles metem
tipo,
pé...
Tipo, do género, eu, faixa de rodagem ali, a ver, naquelas que nós ao início nem sabemos bem a velocidade a que temos que andar.
Sim.
Pá, eu ia numa zona para aí de 90, ia para aí a 70.
É.
70, 75, que eu não tinha visto bem a placa.
E ele?
Isto é para despachar.
Zero.
Ele, lindo.
Aí é cagada isto tudo.
Era um desses que eu precisava. Sim, no
tava
primeiro.
Com pressa, tava com pressa.
Mas a história de chumbar na condução é gira para um piloto de rally.
Então não é?
Não é?
Sim, mas
para um judoca não tinha muita graça.
Mas se um dia fizerem um filme teu, é giro isso acontecer, yeah. Não é? É tipo, agora, dá a volta.
Agora revelámos aqui.
Sim.
Foi um trunfo.
Então não era
para o podcast.
O Messi não tinha também um problema nas pernas, não há sempre uma história qualquer.
Já não tem?
Ah, não sei. Deve ter, mas sim. Usei aqui o pronto, desculpa ter usado o tempo verbal errado. Mas sabes que eu também chumei na condição.
Cala-te.
Também
chumei. Aí é lindo.
Eu também nunca
revelei. Mas como é que foi?
Mas como um piloto já revelou.
Claro.
Eu agora estou na boa. Opa, a mim
se,
foi...
se a estrela revela.
Claro. A mim, epa, a mim o problema, eles quando metem em pé, já foste.
Yeah.
E a mim foi
isso que eu percebi também. E eu, quando o meu colega tinha chumbado, foi numa zona de sentido único. E o instrutor, não, o examinador, o instrutor, ia lá atrás ao meu lado e dá-me assim um toque do género. Ele não se chegou à esquerda e ele assim.
Já foi.
Ele já foi.
Pá, a mim o instrutor vem atrás, não é?
Exatamente.
Eu
o nosso
exatamente. Instrutor. Eu lembro-me de fazer a marcha atrás e ele fazia-me assim. Fazia assim com a mãozinha.
Mas tu...
aquela patinha, estás a ver?
Houve, mas uma cena é. Nos carros de condução, um gajo sabia os truques todos.
Yeah.
Tipo, os gajos ensinavam-te quando,
sim.
Quando o pisca estiver naquele espelho. Yeah. Nós no nosso carro nunca descobrimos
não
isso.
Dá, não dá, yeah.
Se não
dá.
Tivesse a câmara e os sensores.
Mas lembro do gajo fazer assim. Mas como é que eu chumbei? Eles quando metem pé, tu vais logo. Se meterem volante, então, pá, se um instrutor dá volante, devias chumbar, tipo, vais a seguir, já estás chumbado. Na segunda que for, já estás chumbado. Para mim, um gajo quando mete volante. Um instrutor irá... Se dás um erro volante...
Mas isso é uma cena básica.
É
quem,
isso?
Quem é que vai dar um...
Mas isso é que eu estou a dizer. Se um examinador te dá volante, tu na próxima exame de condução tens que chumbar logo. Já nem fazes.
Não, nem tens direito a carta.
Nem tens direito a carta, já. Durante 5 anos não podes tirar.
Acabou.
Pá, acho que, pá, se tiverem a ver a ACP ou quem manda nisso, não sei quem é que é, resolvam logo a cena. A mim, como é que foi? Pá, os sinais de stop estão mal feitos. Não, toma... vou-te explicar porquê. Não, porque há sinais de stop que o stop está num sítio e depois tens no chão uma linha que é onde tens mais visibilidade.
Exatamente.
Para parar. Pronto, o que é que aconteceu? Eu vi um sinal de stop. Eu parei no sinal.
E em vez de parares na linha?
Em vez de parar na linha onde tinhas mais visibilidade. Pá, mas era um instrutor mesmo. Pá.
Pá, mas sabes que o.
É sacana.
Yeah. Eu acho que são aqueles gajos que tipo não mandam.
Yeah. E é o síndrome da autoridade.
E ali naquele dia são eles os. As personagens principais.
Yeah.
E depois, eu acho que é muito uma questão de sorte. A mim diziam muito, é pá, nunca vás à segunda-feira. Ou sim, aquelas cenas que há, não é? Sim. Das segundas-feiras, do de manhã, que as pessoas podem estar mal.
O trânsito.
Opa, mas eu acho que se percebe claramente quando se entra num carro quem é que tem jeito e quem é que não tem jeito.
Uhum.
Quer dizer, aquilo não é uma questão de jeito, é também há algumas regras, pá, mas de uma forma geral tu consegues perceber o contornar o passeio, com o estacionamento, tu percebes perfeitamente, mas acho que depois há ali eu acho que há deles que procuram mesmo ali uma cenazinha de nada só para
tipo, se com a mulher vai projetar ali no exame
tal e qual,
não é?
Do género. E se te vem muito à vontade também acho que
O carapau de corrida, né?
Tipo, olha este vem aqui, já. Mete o braço do vidro.
Já conduz tipo com mudança, como na mudança sempre, não é?
Eu por acaso não, eu quase não andei de carro antes da condução.
Não,
sem ser nas aulas.
Sim.
Pá, andei em casa, tipo, chegar o carro à frente ou atrás, mas quase nada. Ou seja, eu não levava vícios. Não havia aquele vício do género puto que conduz desde os 10 anos, mete o braço assim na janela e vai sempre com a mão na manete e cenas assim, não.
Eu por acaso já fazia peões na garagem com o carro do meu pai. Mas a minha família, pronto, eu tinha muitos primos e éramos mal comportados. Mas também não interessa. Isto
roubavam
é uma
carros.
Não, sou do nosso pai. Sim, sou do meu pai. Roubavam carros. Mas ia dizer outra informação gira que é. Eu vou para o segundo exame e quem é que é o examinador?
O mesmo.
Aí. Mas acho que isso foi bom, pá.
Mas o gajo lembrava-se?
Lembrava que até me disse, Guilherme, quando foi para aprovar, disse, Guilherme, foi desta. Nem me disse isto.
Ainda gozou quando.
Mas eu acho que é bacana, pá, porque pá, eles também não estão a querer perseguir, não é? Então ele ia me chumar outra vez.
Achaste?
Uma senhora, pá, pois não sei. Pá, já viste
ias com mais alguém?
Ia. Ah, e a segunda vez ficou uma. Pá,
mas sei. Na primeira passou? Quem ia passou, contigo? Passou. E foi primeiro ou assim?
Foi primeiro. Mas sabes o que é o pior? É o caminho de volta.
E depois de chumbar.
O caminho de volta, desde o exame de condução até ao centro de condução, em que vais tu, o que chumbou e o que passou.
Ah, mas tu soubeste logo.
Sou logo, é.
Eu não soube. Eu só soube... Pá, o gajo pôs o pé ao travão. Mas eu achei... O gajo não me vai chumbar por isto.
Yeah.
Por isso é que eu não me dei gás. Até ao centro de exame.
Não, mas... Não,
o gajo
não
depois
é...
quando vem com o papelinho...
Ok. Não, mas a mim foi... Imagina, eu tirava a carta no centro de Lisboa, mas depois fui fazer o exame. Pá, isso depois é outra que é... Não tirei o exame onde estive a praticar.
Yeah.
Fui para, pá, já nem lembro, para a tela.
Nós lá na nossa zona fazemos. Tipo, o examinador... Olha, o examinador não, o instrutor nas aulas. O exame há de ser por aqui...
Yeah.
Eles costumam ir por aqui, pronto. Vamos contornar aqui o passeio que costuma ser aqui.
Isso é fixe. Eu não. Pá, eu estava no centro de Lisboa, fazer a hora de ponta, aquele para arrancando Saldanha. De repente vou para a Portela, fazer o exame. Pá, foi diferente. Foi
mas diferente. Tem menos movimento ou não?
Sim, mas é mais... Mas estava habituado... Eu precisava de movimento, pá. Eu estava habituado a conduzir com o movimento.
É mais fácil.
E então... Mas o que aconteceu? Depois foi... Tivemos... Ou seja, nós... Outra pessoa passou, eu chumbei, e depois foi o caminho em que o examinador, aliás, o meu instrutor, leva-nos de volta para o centro, os dois no carro, então vai ele a conduzir e nós dois lá atrás.
E
ele, boeda contente, a contar, a ligar ao pai, passei daqui.
E tu com a
azia. E eu, boeda mal, esse caminho é desconfortável, pá. Foi dos momentos mais desconfortáveis da minha vida.
Eu também, pá, eu fui, pá, é revoltante, ainda para mais eu na altura fazia umas corridas de karts. E era o pseudo...
Era o que ganhava, sim.
Não, era o pseudopiloto, não é? Tipo, era um aspirante.
Sim.
E um gajo chegar ao exame e chumbar, esquece.
Pois pá.
Pois é.
Mas não está muito...
Mas eu não divulguei muito, estás a ver? Sempre consegui controlar.
Uhum. Mas hoje...
A informação, mas hoje... Hoje fomos os dois.
Mas não há aí uns gajos da Fórmula 1 que não têm carta sequer que estão a conduzir...
Da Fórmula 1. Não, havia o Miguel Oliveira que tirou agora a carta de moto.
Pois foi, mas bem. Estás a ver?
Aí, imagina um examinador.
Chumbal.
Era só lindo.
Oh, Miguel, você. É pá.
Yeah, tem pouca técnica.
imagina. Então, mas e como é que está? Falaste aqui no Sporting, como é que está em termos de rallies? Como é que é a participação do Sporting? Como é que te ajuda aqui na tua carreira?
Pá, sou atleta de Sporting desde 2018.
Ah, nem que varreste aqui logo um campeonato de Portugal
de
rallies RC5.
É as classes. Okay.
Explica-me então tudo. Ok.
O rally é dividido por classes, que não tem a ver com o piloto, tem a ver com o carro que usas.
Ok.
RC5 era a classe base, tipo de iniciação, carros com menos preparação e tudo mais. E depois... Vai evoluindo de classes consoante a preparação dos carros.
Uhum.
Equipamento, cilindrada, potência, etc.
Ok.
Neste momento estou na classe RC4.
Qual é o teu carro neste momento?
Um Renault Clio. R3T, um carro com 242 cavalos, caixa sequencial. É isso.
É este aqui?
Sim. O carro é esse, a decoração já não é essa.
Ah, mas isso também não é demasiado estranho. Vocês não podiam só, ir com um Clio cinza Tracite? Em vez de estarem com este chamascal todo, pá, cheio de cores.
Opa, sabes que isso é quem paga.
É só os patrocinadores,
não é?
É
quem paga.
É. Mas está bonito o carro.
Está fixe. E o verde é espelhado.
Mas onde é que está o logotipo do Sporting? Pá?
O logotipo do Sporting está na asa de trás e está na entrada de ar do Tejadilho.
Ok. É pá, mas aí... eu queria uma coisa maior, pá. Eu queria ali
um leão capô. Maior?
Claro, assim, uma coisa. Então,
mas isso, os números. Mas eu posso defender o capô.
Porque tu tens um preço para cada zona do carro?
Não tenho um preço para cada zona do carro. Tenho um preço para o projeto, estás a ver?
Ok.
E depois, consoante o envolvimento de cada patrocinador, envolvimento, dinheiro.
Claro, sim.
Ou dinheiro, ou serviços.
Sim.
Há vários acordos que tenho. Eu divido pela visibilidade que tem no carro, ou seja, o autoclante maior não é necessariamente o que tem mais visibilidade, mas às vezes há pontos que nas fotografias, na televisão, quando nos entrevistam, aquela parte é que aparece sempre mais.
E qual é que é a zona em que aparece mais, normalmente?
E fazemos um bocado a gestão. Por norma, os para-choques e a lateral. Pá, a maior parte das fotografias são quase sempre
lateral. Ok. Se é tipo no futebol, há um tipo...
Tipo a
mais
parte da frente da camisola, não é?
Mas,
não sei se tu já reparaste nas modalidades que nos calções, na zona do rabo, há boas modalidades que começaram lá para publicidade.
Yeah.
Por questões também comerciais. Porque aquilo é uma zona
O rabo aparece muito?
Pá, em algumas modalidades sim. No voleibol, no hockey, eles usam bué essa zona dos calções. E eu faço essa divisão, a gestão do projeto é toda minha.
É isso que fazes a gestão?
Sim, toda.
Mas como é que é a tua equipa? É
parte dos patrocínios, sou eu, o meu navegador, depois tenho uma equipa técnica, um engenheiro, dois ou três mecânicos, uhum. Que é quem trata do carro.
Mas são só teus ou é tipo outsourcing? Tu
não,
chamas?
Outsourcing. Okay. A minha equipa sou eu e o meu navegador.
O navegador é o copiloto, é isso?
Sim, é a mesma coisa.
Ok. Estás a ver? É que eu ainda estou nos termos técnicos que eu conheço.
Não, é isso.
Mas o que é que chamas navegador? Porque te ajuda no mapa? É nome técnico, é isso?
É assim, usa-se os dois nomes, copiloto, navegador. Basicamente o papel dele é, nós, imagina, num rally temos os dias de reconhecimento. Que é, vamos passar nas estradas onde se vai realizar os rallies, uhum. O rally.
Uhum.
E o que fazemos é, passamos num carro de estrada, em que eu lhe vou dizer as notas que o que é que ele me vai dizer.
Ah,
ou seja, eu digo direita 1, direita 2, esquerda 3, 100, trava, abre, fecha e tudo mais. Informações que eu quero que ele me dite, que é para eu andar o mais depressa possível consigo naquela estrada.
Okay. Isso é tipo a pesquisa. E tipo, olha, tipo eu, o que devia ter feito contigo, pesquisar coisas sobre ti.
E ele é o anotador. E ele escreve tudo. E depois passamos lá outra vez, retificamos. E ele já, aí já é ele que me vai a dizer, para eu ver se as coisas me fazem sentido, se eu quero pôr mais informação, menos informação. E depois no dia de prova, para além disso, ele é que me diz o caminho quando não é o tempo cronometrado. O rally, basicamente, é pontos A a B. E depois de B a C não vai a contar, é uma estrada normal, que vamos em ligação para ir para uma outra estrada que vai contar o tempo. Uhum. Estás a perceber? Depois acabamos essa estrada, 10, 15, 20 km, e fazemos mais X km para irmos para uma outra estrada que vai contar o tempo. E também é ele que leva um roadbook onde vai a dizer o caminho. E depois há toda uma preparação, ver vídeos das especiais para ver... Para ver o estado delas, para...
Das especiais?
Sim, as especiais é esses bocados de troço, nós chamamos de troços especiais, uhum. PECs, o que for, que é o ponto A ou o ponto B, o que temos que fazer uhum. O mais rápido okay, possível, cronometrado, sozinhos. Não é? A estrada aberta, que é este, que é para mim o encanto dos rallies, é teres uma estrada, tens o ponto A, o ponto B, e tens que fazer aquilo mais depressa que consigas. Com a uhum. ajuda do teu navegador, que basicamente vai dizer o que tu lhe disseste,
uhum.
E que te vai dar motivação ou vai tirar okay. a motivação.
Então, mas vocês, antes de fazerem esse circuito, vocês já lá passaram duas vezes.
Já lá passámos
duas vezes. Uma vez de reconhecimento, outra vez em que ele está a dar-te as notas para tu dares o feedback.
Nas provas internacionais só podemos passar duas vezes. No Campeonato de Portugal podemos passar duas, três vezes. Ok? Quantas mais vezes passamos, como é óbvio, melhor.
E como é que funciona a qualificação?
A qualificação é para a ordem de partida.
Sim, mas como é que vocês...
É numa especial.
Ah, só num troço, é isso?
Só num troço, mais curto, só para definir a ordem de partida. O primeiro tempo escolhe a ordem de partida, que, por exemplo, em terra, nem sempre a melhor posição para partir é em primeiro da estrada, porque a estrada
está mais
suja, tem menos tração.
Okay.
No asfalto é melhor, porque a estrada está mais limpa quando és o primeiro, quando vais mais atrás... já apanhas a estrada mais suja.
Que tu já fizeste qualificações a pensar, bem, eu quero é ficar em segundo.
Não, porque tu queres ficar em primeiro, pois escolhes é a posição mais de trás. Aquilo é a ordem de escolhida, para escolher. Estás a perceber?
Então. Mas o que é isto? Estão a trabalhar, pá, mas
isto hoje é uma balda.
Eu vou apresentar a admissão.
Isto é uma balda.
É, pá, isto vem cá o piloto, é tudo assim, pá, não é? Está habituado a barulho do carro.
Apanhou um gajo à vontade e eles também ficam à vontade.
É uma falta de respeito, pá. Estão a escrever agora notas, estão a fazer lista de compras. Repete, desculpa lá, estávamos onde, é pá.
Na qualificação, basicamente,
Ah, tu escolhes a ordem. Tu imagina, podes ficar em primeiro e escolhes, olha, quer partir de quinto.
Quer partir do último. Por exemplo.
Mas ninguém vês, né?
Não. Porque depois também não queres partir assim tão de trás. Queres depois ali partir numa posição mais ou menos confortável. Eu até gosto de partir um bocado mais atrás.
Então, mas isto a nível de clubes, o Sporting é o... Há mais clubes a participar?
Pá, agora tenho um colega meu que assinou agora por um outro clube da Primeira Liga.
Ok. Quem é que podes dizer? Qual é o clube?
Boa Vista.
Ok.
E ele corre na mesma classe que eu. Uhum. Também o Benfica já teve.
Uhum.
Pá, Pois também há noutras modalidades dentro do desporto automóvel, okay. Outras modalidades que, com atletas, mas coisas pontuais. Eu sou o projeto e acho que também fui um bocadinho o impulsionador de algumas...
Mas como é que isso aconteceu? Como é que o Sporting vai parar?
Eu basicamente eu já tinha apresentado o projeto há uns anos,
okay.
Ao clube, mas na altura aquilo, até mesmo o próprio projeto não era, okay. Não tinha a dimensão e a qualidade e a organização.
Ainda não tinha zona jogador?
Não, ainda não tinha uma linha... uma linha de preparação e de comunicação e tudo, okay. Mais que suportasse uma ligação a um clube tão grande, porque a vontade era muita.
Mas como é que é o projeto? Qual é que é o conceito do projeto que tu tens? Ou seja, é só objetivos ou é tipo, olha, vamos posicionar também aqui o clube de...
Sim, é assim, eu tenho uma série de ações com o clube, para além da componente desportiva, tenho também o envolvimento da Fundação Sporting, que em todos os rallies visito uma instituição. Tenho três projetos de responsabilidade social. Um deles é de uma instituição da qual eu sou embaixador, em que dou 1 euro por cada quilómetro que faço no Campeonato de Portugal de Rallys. Esta é essa instituição.
Isso é verdade, giro, pá. Qual é a instituição?
Yeah. Atlas. Atua na zona de Leiria, Coimbra.
Mas o que é que fazem? O que é que eles fazem?
Apoiam pessoas credenciadas.
Okay.
Idosos, crianças, okay. Grupos de crianças, etc.
Então, e está uma boa razão para não disputares, pelo menos essa.
Exatamente. Não, mas eu mesmo, quando não faço os quilómetros todos...
Ah, dás uma também. Boa.
Dou os quilómetros da prova, basicamente. Okay. Faça
boa.
Ou não faça. Mas o conceito é os quilómetros que eu percorro. Depois tenho o projeto que é um rally, uma instituição com a Fundação Sporting. Que basicamente em todos os locais de prova visito uma instituição e dou o material, dou camisolas, bolas, cascóis, etc. E muitas das vezes tenho a participação também de outros patrocinadores meus,
okay.
E que chegam alguns brindes, algumas coisas a essa instituição. E depois tenho um de componente ambiental, que é a plantação de árvores necessária para anular as emissões
de CO2. Também já estás a parecer demasiado boa pessoa, pá. Calma lá, pá. Ele também aposta que ele chumbou na condução, ele não respeitou um stop ou não comentou as obras.
Que
não
é
se esqueçam.
Que é para anular as emissões de CO2 da minha participação no campeonato. Pá, e também é um carimbo de responsabilidade social associado ao projeto.
Claro.
E também é algo que os nossos patrocinadores nos pedem bastante, até porque a modalidade muitas das vezes não é vista...
Sim, por causa da poluição, por causa da...
Ambientalmente, às vezes é um ponto que a comunicação das empresas tem alguma dificuldade.
Yeah.
E nós temos que arranjar outras ferramentas para claro. Podermos ter empresas
sim,
a patrocinar.
Tudo, não é? Ou seja, não é só os objetivos, também tens de ter um bocado de responsabilidade
tal
social.
E qual.
Tens...
Yeah. É óbvio que a componente desportiva é super importante,
yeah.
É mais importante, é o que move o projeto. Mas depois todas estas coisas são o que nos permitem...
Eu tenho mais uma ideia de uma ação para ele. Conduzir o autocarro do Sporting.
Aí, problemas.
Mas de capacete, vais. De capacete, vais. É pá, eu acho isto giro. Ou então fazeres um daqueles, estás a ver aqueles trials que às vezes fazem, que metem um piloto de rally ao lado de uma pessoa que não tem medo.
Eu tinha pensado nisso.
Sim, eu também. Epá, eu já comprometi com uma data de coisas, mas depois nunca se faz.
Não tens medo de andar ao lado?
Eu tenho medo de quase tudo. Eu tenho muito medo de quase tudo. Epá, mas fazemos, ou vá. Mas eu acho que ele podia também conduzir o autocarro, pá. Mas se calhar um autocarro é uma coisa mais, tipo, estás a ver uma pão de forma e andas lá dentro e estou a fazer rateres, pá.
Ou então ali o carrinho de golfe do Paulinho.
O carrinho, isso é giro, pá, isso é giro.
Uma corrida de carrinho de golfe do Paulinho, com o Paulinho.
Mas há uma cena, não é pá, uma brincadeira que se faz, que é tipo, metes uma moeda à frente, não é? E tu vais a conduzir tão rápido e a pessoa que vai no pendura tem que tentar apanhar a moeda, mas não consegue. Não é isso?
Não sei, se calhar
acho que já
há uma cena assim.
Podes fazer isso com os jogadores, tipo, para eles a tentarem apanhar a moeda.
Mas
pá,
fica
é?
Fixe com umas câmerazinhas.
Mas bem filmado,
on-board fica.
Temos de chamar alguém.
Fazem coisas muito giras.
Não podem ser eles.
Tens
uma equipa, de certeza, melhor.
Sim, claro.
Tu arranjas isso, não é?
Chegam lá, levam microfones de lapela, pensam que é para o judo.
Exato. Mas sim, mas tipo, com uma grande angular ali fazer no carro, acho que era giro. Pá.
Não, isso consegue-se fazer, uma coisa gira.
Yeah. Tu filmas as suas provas?
On-board, sim. Duas câmaras on-board, uma virada para mim
e outra para... Mas para quê?
Até para termos algum conteúdo depois, tanto para a televisão, para quando passamos alguma informação e quando mandamos os comunicados de imprensa para fazermos chegar isso à empresa, tem os direitos televisivos para também porem algum conteúdo nosso, como às vezes depois para outras comunicações nossas.
Mas, ou seja, é só para conteúdos ou usas isso também para aperfeiçoar alguma coisa?
Pá, também para ver, para...
O que é isso, pá?
Não é boa ideia.
Isto é o Sainz e o Norris?
Sim,
aí é uma taça de leite.
Ele é bebe leite. É pá, isto é.
Tentares aguentar o máximo leite possível.
É pá, ouve lá.
Ah, mas isto não é dentro do meu carro, não. Depois sujam aquilo. Depois sujam aquilo.
É pá, depois sujador. Eia, com caraças.
Eia, meu Deus.
É pá, ouve lá.
Então, vamos fazer uma cena.
É pá, tu fazes isto.
Mas
e...
temos que arranjar um
imagina
carro.
Imagina o pote a segurar uma cena de leite e ele a fazer isto. É pá, isto é um grande conteúdo. Pá.
É que o Adam estava tudo bem, não é?
O Adam sim, o Adam.
Aquilo nem mexia. Agora...
Isto era giro, pá. Era um conteúdo giro.
Ah, mas tínhamos que arranjar um carro.
Olha o gajo,
tínhamos que
vai no teu Clio, pá, vai no teu Clio.
No autocarro, olha isto no autocarro do Sporting.
Mas no autocarro não dá tanta mais.
Não, o autocarro cheio, a equipa toda de futebol 11 com uma taça de leite.
Pois é, era giro, pá. Mas depois o homem não conseguia filmar o backstage, pá. Tu fugias, já não dava para apanhar o autocarro. Não, mas isto era, e pá, isto era um conteúdo ganhador, atenção.
Ei, mas isto está muito fixe.
Pois está.
Não, não mostrem isso, não mostrem isso. Depois, porque assim depois dizem que
não. Não, fazemos, inspiramos, fazemos uma cena diferente. Fazemos com a cerveja do Sporting ou com a Superboc ou uma coisa assim.
É? Ou com a água.
Olha, eu gostava muito de ver os jogadores nisto, pá. Era giro. E quando... no final da época.
Pode ser na última jornada, antes da última jornada.
Mas é mesmo fazer. Num, ou seja, íamos fazer isto em que circuito? Tem que ser mesmo o meio da terra.
Isso arranjar? Sim, sim, eu arranjo um sítio fechado para fazermos isto. Houve no primeiro salto, malta. Sujava-se logo tudo.
É pá, sim, bom conteúdo, acho que sim.
Mas em carro.
Hã? Em no carro. Teu? No meu não é de certeza. Mas isto não se limpa depois?
Não, isto no meu carro não. Pensa, mas arranjamos, olha.
Pensa no, numa ação. Isto é uma ação de marketing, isto é conteúdo, pá.
Yeah.
Atenção, isto é.
Temos que vender isto. Ah, isto nós arranjamos alguém para pagar isto.
É pá, mas tem. Pá, o compromisso é que tem que haver uma câmara a filmar aí a super slow motion, pá. Aí,
não, temos umas poucas GoPros, mas GoPros no carro.
Mas filma, aquilo é frames por segundo suficientes para filmar.
Quantos queres?
Pá, que era não, o suficiente não, não. Para se ver. Tu imaginar, tipo, estás a ver aqueles planos de bochecha a tremer do coate.
Pomos bués. Pomos bué câmaras, estás a ver? Uma para mim, uma para o gajo do lado, uma para ti que vais lá atrás.
Lá atrás.
Pomos um na mala.
Pode ir um gajo atrás, mas isto é bué da perigoso, pô.
Ali ia. Olha ali, olha ali.
Não, mas nos ralis.
Não, 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 não. Pode. O carro só tem dois lugares.
Só tem dois.
Olha, um acidente meu.
A sério? É pá, mostra para aí, antes.
O quarto. Não, um acidente.
Pois é, eu pedi para tu mandares aí vídeos de acidentes, pá.
Eu mandei. Isso tem aí vários. Agora não sei qual.
Teus?
É o não.
Um dia que sou fartaste despistar. Já apanhaste um grande susto ou não?
Já. Esse acidente que eu mandei foi...
Então mete lá o point of view e a seguir vamos ao acidente. Vê lá o point of view para ver se ele consegue.
Isto foi...
Isto é o acidente?
Yeah.
Ah, ok. Espera aí. Ui.
Este foi duro.
Mas ficaste bacana ou...
Top.
Agora era lindo tu a saíres.
Sem nada. Não, mas
e meteste em cima do capô.
Não, eu saí sem. Ei. Sem nada, mas esquece.
Estavas de copiloto? De navegador?
Estava. Aquilo foi ridículo. Foi ridículo. Este rally não contava para nada. Tipo, tinha acabado.
Mas desculpa lá, só interromper-te. Isto é um grande perigo. As pessoas estão sempre à volta, meu. Yeah. Não há pessoas que são projetadas por um carro.
É assim, supostamente nós deixámos ter o Rally de Portugal.
Tu viste aquele gajo? Espera, volta atrás, desculpa lá. Viste o gajo, meu? O outro gajo ali, tu ias acertando nele. Olha este gajo aqui. O de casaco, olha o gajo. Olha o gajo. Oi!
É o fotógrafo. Oh, mas ainda bem que ele estava lá. Tenho a melhor fotografia deste salto.
A sério?
Já.
Mas está lá. Isto depois é a consciência dos pilotos, que ainda bem que o piloto estava lá, porque
ainda bem que o fotógrafo estava lá.
Eu espetei-me.
Eu mostro a fotografia e tu ficas, não, isto não é lá.
Mas não te esqueças que estavas a dizer, que eu interrompi-te aí em relação aos acidentes e em relação à vossa segurança. Mostra lá a fotografia. Grande foto, olha. Está no Instagram isso?
Está.
Podes ir ao Instagram e vês a fotografia dele.
Tipo, parecia, estava perfeita.
Parece que estás a voar,
estava perfeita. Isto é antigamente. Epá, e antigamente havia muita. Olha para isto. Fogo, isto era a meta aflição. E nós deixámos ter o Rally de Portugal cá durante vários anos por causa disto. Ai, mas isto então era mesmo.
Isto é uma estupidez. Mas nunca morreu ninguém.
Já. Epá, mas agora sabes que o excesso de segurança também afastou um bocado as pessoas dos rallies, porque agora tens tanta regra, percebes? Tens que estar tão longe, tens acessos tão vedados, que depois a malta não... Tipo, mas isto era ridículo.
Pô, mas isto é assustador, pá. Isto
antigamente era uma cena... Que aquilo, qualquer coisinha que corria mal, aquilo é... Aquilo...
Então, mas isto, exato, o gajo derrapava ali lá...
Não, esquece, matava.
Tu chegaste a ir ver rallies?
Pá, chegava quando era... Olha para isto. Aquilo... É que eu nem sei, não faço ideia como é que... Como é que eles conseguiam ver a estrada sequer?
Yeah.
Não é? Pá, estás a ver o navegador? Olha, ali à direita naquele blusão vermelho.
Gajo à direita no blusão.
Oh, olha para aquilo.
Ai, meu, isto, olha é, lá, isto é uma estupidez. Isto é que é anos 90?
Isto é que é? Yeah.
É tu, e agora como é que é? Não há tanta gente a ir a seguir?
Opa, há muita gente ainda, mas as condições de segurança são muito maiores. E perdeu-se um bocado a paixão dos rallies em Portugal. Perdeu-se, não, as pessoas gostam e antigamente quase toda a gente ia ver o Rally de Portugal e tudo mais. Mas por causa disto, e depois deixámos de ter, porque Portugal não tinha condições de segurança para ter o Rally, não é? Que era tudo assim, e não conseguiam. Tipo, tu fazias o Rally, organizavas cá o Rally, e isto tinhas de ter um polícia criar uma... E tivemos durante alguns anos sem o Rally de Portugal... e depois as coisas começaram a ficar tão, tão profissionalizadas e ao nível de segurança com tantos cuidados, porque na realidade depois também te afasta um bocado da emoção.
Sim.
Pois é. Tens de ver. Pá, mas isto era uma coisa...
Epá, isto é inacreditável. Pô, isto é...
Agora é tudo um ambiente mais controlado.
Mostra lá só a fotografia dele aí a voar. Enquanto estás a
voar. Aí correr. Foi antes do salto. Vou ver lá.
Onde é que está? Está mais para baixo?
Mais. Deve estar entretanto que estão em fotografias do carro. Mais.
Tens aí muitas fotografias também de Poser. Não devíamos ignorar essas.
Olha aí, na foto.
É, sim, isto parece... Mostra logo.
Não. Isto foi quando vendi o carro. Vendi o carro batido para a França.
Vendeste o carro?
Batido.
Okay, mas foi assim como estava?
Sim, batido.
Mas alguém quer comprar isto aqui? Isto é sucata?
Opa, não, ainda tinha lá umas coisas que se aproveitavam. E de mecânica tinha umas cenas que se aproveitavam.
Tipo a peças, é isso?
Yeah. E aí, mas a fotografia estava fixe.
Tá fixe. Mas estás a ver, mas estão ali também, olha onde é que aquela
malta
está.
Mas aquilo é direito, aquilo é um salto. Aquilo dificilmente matava ali alguém, não é? A não ser que por dificilmente. Isso controle. A não ser que perdesse completamente o controle.
É pá, não sei, minha mãe diz-me sempre para ter cuidado com as estradas e vocês estão todos ali em cima, pá.
Deixa-me aqui ver. Ah, mas isso são de outros gajos. Não vamos dar protagonismo a outros gajos.
Ele é muito consciente em termos de marketing. Tu tiraste algum curso de marketing?
Não tirei gestão das organizações desportivas, mas tenho uma empresa de marketing e comunicação.
Mas faz sentido.
Yeah.
Mas,
e como sou eu que giro também o meu projeto, o que me deu muito esta leca foi o meu projeto das corridas. Este projeto, porque é tão profissional, tive que profissionalizar tanto o cuidado que tenho com a imagem, com a comunicação, todas estas coisas, os projetos de responsabilidade social, sim. A forma como fala, o estar preparado para ser atleta do Sporting, deu-me uma preparação tão grande e um cuidado tão grande. Sim.
Mas essa empresa que tu tens é para tratar desta parte aqui também desportiva? Ou é,
sim,
ou é,
da minha.
Ou tipo fazes consultoria de uma coisa que não tem nada a ver?
Também. Okay. Outras empresas, gestão de redes sociais.
Tu depois mantém o meu contacto, depois devias as minhas redes, que é uma seca para mim, tenho que fazer isso.
A sério?
Tens aí o onboard ou não?
Tínhamos aí uns vídeos meus, anda lá para cima.
Mostra lá os vídeos. Mostra lá
mas
os
é
vídeos
tipo assim. Resumo, acho. Não é?
Mas já nem controla, pá. Ele é que mostra as coisas dele. Pronto, temos aqui um exibicionista, pá, está tramado, pá.
É. Yeah, mas isso é tipo resumo, não tenho...
Isto és tu?
Sou.
Isto é o teu canal?
Não, eu não tenho canal.
Olha que era um bom investimento, pá.
Epá, mas não trabalho muito YouTube.
Mas olha que era um bom investimento, pá. YouTube eu diria que é uma rede até que tem bastante longevidade, porque as outras... Vão, pá, agora estão mais nisto, estás mais no Instagram, depois mais aparece um TikTok. O YouTube é que se mantém mais constante porque é que permite contar mais histórias.
Pá, se eu te conseguisse aqui mandar um onboard, eu tenho aqui um onboard completo. de um troço, mas é grande.
Quais é? Isto tem bastantes patrocinadores sempre envolvidos, não? Presumo.
Sim, sim, sim.
Estes eventos dependem muito do financiamento, não é? De...
Pá, os eventos dependem do financiamento, acima de tudo são as câmaras que asseguram...
Ah, tem apoios também estatais, é isso?
Yeah. Do evento em si. Pá, depois cada piloto trabalha aos seus.
Não sei porquê, diz-me se estou errado, tenho uma ideia que uma câmara não curta assim muito que vá lá um rally.
Pá, mais ou menos.
Ocupam as estradas, sujam...
Sim, a população não curte muito. As câmaras, pá, e os eventos regionais que mais retorno trazem para as cidades.
Ah, é?
Pá, nós, imagina, eu tenho um rally e eu vou à terça-feira para a cidade. O rally é sexta e sábado.
Ou seja, os próprios competidores é que também...
Ah, sim, os próprios competidores, as equipas.
Okay, pá, okay.
Estamos a falar num envolvimento de milhares e milhares de pessoas.
Uhum.
Percebes? Que dormem, que consomem.
Sim.
Tipo, tu para um jogo de futebol, tu vais ver um jogo ao norte, vais no próprio dia
e voltas, é.
Se com um bocado de sorte levas comida de casa, marmita, chegas, sim, lá, vês o jogo e vens-te embora.
Uhum.
E os rallies, ao nível de retorno para as localidades, são muito, muito, muito fortes. E o que têm de mal, de estragar, quer dizer, tem aqui várias componentes. Tem a parte de estragar mais as estradas, mas tem a parte que a câmara arranjar as estradas para passar o rally.
Ah, ok. Estás a ver? Okay. Yeah. É win-win, então.
E depois a população, tipo, não gosta, mas quem tem negócios gosta porque aquilo na realidade vê retorno.
Sim.
Estás a perceber? Há aqui uma série de...
Sim. Isso é, lá está, é o confronto sempre. Tipo, os festivais de verão é a mesma coisa.
Tal e
tipo,
qual.
Pá, vão estragar, mas também há um investimento para aquilo ficar bom.
Exatamente.
Depois consomem mais.
Ouve lá se consegues mandar isso.
Mas tu então as filmagens que fazes é mais para quê? Para Instagram, é isso?
Pá, sim. Instagram, há uma coisa para... Pá, eu acima de tudo trabalho em Instagram e Facebook.
Okay.
Pá, tudo o resto...
Mas YouTube é uma plataforma fixe para vídeo,
é,
pá.
É fixe, depois... É assim, também tinha que levar aqui um bocadinho a qualidade.
Sim, em termos de produção, sim.
Porque assim, eu depois também não quero estar em sítios em que eu não consiga manter a qualidade de,
claro,
comunicação. Por exemplo, eu estou no Twitter.
Sim.
Uma conta pequena, mas quase não meto lá nada porque aquilo é um público muito...
Podes dizer.
O estilo de comunicação para estar lá é muito específico, não é tipo uma fotografia. É escrever o que estamos a ver, o que estamos a ouvir, o que achamos disto, o que achamos daquilo. E depois eu não consigo estar ou ter paciência ou ter tempo para pensar e para estar lá constantemente. Então para já, redes sociais, Facebook, Instagram...
E acho...
Qualquer coisa, LinkedIn para posicionamento, para patrocinadores, uhum, para tudo mais, para também dar ali um outro.
E pode haver preconceito de outros atletas? Imagina, tu, por exemplo, se investires mais no YouTube ou mais em divulgar a tua marca, isso, eu presumo que haja. Pá, isso é, eu estou agora a comparar, me até com, sei lá, com a Fórmula 1, em que há vários, que é o seu desporto motorizado,
sim.
Que eu percebo mais, percebo, ou que conheço melhor, porque é também mais divulgação.
Agora anda uma loucura.
Agora anda uma loucura,
toda a gente vê Fórmula 1.
Yeah.
E acho que foi muito da série.
Da série, yeah. Mas achas que pode haver um preconceito, sei lá, daqueles atletas mais puristas de dizer, epá, esta malta
isso,
que só quer fazer vídeos,
isso acontece.
Não são pilotos, são marketeers.
Eu tive navegadores que não percebiam a cena de eu lhes pedir para tirar uma fotografia quando estava a ser entrevistado ou a fazer outra coisa qualquer.
Uhum.
Tipo, aquilo não lhes encaixava. Sim. Eles estão ali para competir, ponto. Pá, e há muito atrás disso. Porque é assim, e é o que eu defendo. Isso é que me faz competir.
Uhum.
Eu só compito se tiver as melhores empresas comigo e se tiver os melhores patrocínios.
Então, mas isso não pode ser também, ou seja, isso não pode, como é que eu... Pergunta inconveniente, não pode ser um bocado vender a alma de, então tu não tens aí o amor pelo desporto, é um negócio, não é? Ou seja...
Sim, mas é um negócio.
Pois, senão não consegues viver disso, não é? Tu hoje em dia consegues viver disso.
Não, faço as duas coisas, tenho
a empresa
de comunicação, é muito difícil viver dos rallies. O meu objetivo é que o meu projeto seja sustentável a 100%,
uhum,
ou seja, que o valor dos patrocínios cobram,
uhum,
das despesas, pá, e tudo o que advenha disso, melhor.
Mas
tento potenciar depois a parte da empresa,
uhum,
com a parte dos patrocínios. Giro, há umas redes sociais de patrocinadores, percebes?
Okay. Sim,
consigo,
sim,
depois alimentar a minha parte profissional, digamos assim, mas basicamente é como se fosse profissional, porque está tudo interligado.
Mas, ou seja, não há em Portugal viver dos rallies por amor. Por amor, eu estou a dizer, alguém que não anda atrás dos patrocínios e só se baseia nos prize monies, isso é possível?
Não há prize monies.
Não há prize monies?
Há uma tacinha.
A sério, não tem prize money? Nada. Então qual é o retorno? É só mesmo
qual é a motivação, não é? É que eu acabo a fazer pergunta do género. Andas lá porquê?
Então, então tens mesmo de ser. Não, tens de ter patrocinadores. É.
Quer dizer, podes não ter que ter patrocinadores. Então, também acontece.
Então, mas os financiadores dos eventos não sobra dinheiro para um prize money?
Ou não sobram ou não querem que sobre.
Isso está mal feito, pá.
Yeah. E quer dizer, já começa a haver troféus, monomarcas. De marcas que chegam, sim, e que organizam um troféu e que dão valores monetários, mas em nível de campeonato,
sim,
não há prize money. Opa, quem faz é porque gosta, uhum, e depois qual é o objetivo? É potenciar o teu projeto para se conseguires tirar dinheiro, não é? Por exemplo, tens pilotos de Fórmula 1, tudo bem, são todos profissionais, mas alguns deles têm que trabalhar a parte dos patrocínios, têm que levar patrocínios
o Pérez ganha um lugar na equipa assim,
para as equipas, no WRC igual, percebes? É assim, eles não pagam para correr, mas têm que levar quem pague, e nós, o nosso projeto tem que passar um bocado por isso. Quer ter rentabilidade das corridas,
okay,
dos rallies, vou ter que alimentar, vou ter que trabalhar para conseguir no final do ano ou a cada mês,
uhum,
ok, está tudo pago e ainda consigo tirar X. Estás
a tirar o romance todos os rallies, já não há pilotos, há marketeers a correr.
Está de qual. Pá, depois tens pessoal com capacidades financeiras,
ah, okay, sim,
altas e que correm com o dinheiro próprio.
Isto é um desporto muito associado a vencedor.
Sim, é verdade.
Teres posses, até há coisa familiar. Não sei se tinhas algum familiar que
corria
nos rallies.
Sim, tinha. O meu pai. Mas a malta das corridas, dos rallies, não gosta nada... Mas eu defendo que ainda é um bocado a realidade. Começa a não ser, uhum, e começamos a ter uma nova geração, uhum, onde eu me incluo, que já são pessoas que trabalham o projeto pelo projeto,
uhum,
e não pessoas abonadas que chegam, pagam, sim, e correm e tudo mais. Começa a não ser, mas ainda é uma realidade deste desporto. Pá,
que é um desporto caro, não é? Ou seja, isto é um investimento. Caro, sim, sim.
Exatamente, é um desporto... que sempre foi um pouco de elite, porque lá está, é caro, torna-se automaticamente de elite, e que depois há projetos como o meu e como outros que conseguem demonstrar que há,
sim,
outras formas de estar neste desporto,
sim. Sim, 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 sim,
que é possível tornar o desporto comercial, é possível, uhum, tornar um projeto sustentável, é possível fazer outras coisas e não, yeah, e não ser só um piloto de corridas que conduz um carro.
Claro, mas eu acho que haver esse envolvimento, não sei se é das câmaras, há uma federação também do automobilismo,
sim,
não é?
Internacional e nacional.
Nacional. Acho que também dependeria deles. Eu estou a dizer isto vindo de fora, pá. Eu nunca vivi um rally, portanto estou a dizer isto que
sim,
da minha ignorância.
Mas faz todo o
sentido.
Haver
prize money, haver incentivos.
Seja de que valor for.
Sim.
Eu acho que o conceito também seja de que valor for.
Yeah.
Até para haver um incentivo. Mas a maior parte da malta que não acompanha os rallies diz, então os prémios aquilo é... O cheque, qual é o valor que recebes no final de cada rally? E uma taça e de vez em quando é da acrílico.
Mas nunca recebeste um daqueles cheques gigantes?
E de vez em quando é da acrílico. Não, cheque gigante é o que eu dou no final do ano. Ou a Atlas.
Até que dás, pois.
aquele grande.
Sim.
Mas não. Pá, lá está, há troféus e eu já participei em troféus que têm um valor,
uhum,
que têm um valor, mas não é algo organizado pela federação, é algo organizado por uma entidade privada que depois,
uhum,
faz o troféu e dá esses prémios. De resto, temos que ser nós a correr atrás deles.
Só voltando aqui aos campeonatos que eu fiquei perdido aí, tu estás neste momento no RC3?
Sim, quer dizer, agora chama-se RC4. Era então... RC3, mas houve uma reformulação a nível internacional.
Ok.
E, ou seja, há a RC5, que era
onde tu ganhaste
sim. Depois há o RC4, que é onde eu estou agora, e esses dois são duas rodas motrizes, ou seja, carros de tração à frente,
okay,
que puxam as rodas da frente, e eu estou na classe rainha dos,
okay,
dos duas rodas. Depois há o RC3, que são carros de quatro rodas motrizes idênticos ao meu, a única diferença é que
tem as quatro rodas?
É às quatro rodas. Depois há o RC2, que são os chamados R5, que são carros de quatro rodas motrizes super, super rápidos, super ágeis. E depois há o RC1, que é o WRC, que é o top. Ok. Okay. Mas eu estou na classe rainha dos duas
dos
rodas
dois
motrizes.
Rodas. Mas o RC1 há em Portugal?
Não. Não. Portugal. Nem pode correr no campeonato.
Não pode?
Não.
Porquê?
Pá, porque questões... É para também controlar um pouco a componente financeira, se não chegava cá um gajo com dinheiro, comprava um WRC e ninguém tinha hipótese. E isso disparava os custos do campeonato. E a competitividade, perdias ali algum controlo. Okay. Algum controle financeiro na modalidade.
Mas não, o campeonato não poderia passar por Portugal mesmo não havendo pilotos a competir nessa
categoria? Não, mas há. Passa, o não é? WRC, o Rally de Portugal.
Ah, apesar de estar a dizer que não passava mesmo. Pois, eu lembro de ver cá o WRC.
Não, e ainda há. Vai haver em maio.
Onde é que passa normalmente?
Pá, passa lá em cima Faf, Amarante, Ponte Lima, arranca em Coimbra. Passa lá na Zona Norte, acima de tudo.
Sempre naquelas estradas sinuosas de...
Em terra.
Terra sempre?
Em terra.
Mas, e depois,
tem umas especiais noturnas, umas pés especiais no... Acho que vai ter uma em Coimbra este ano, vai ter uma no Porto.
Quanto tempo é que dura uma prova, mais ou menos?
Do Campeonato Nacional, 2 dias.
Mas tu corres...
Do WRC, 3.
2 dias, mas isso separado em... Ou seja, quanto tempo seguido é que tu estás a correr?
Opa, do género, o meu próximo rally começa na sexta-feira de manhã, em que tenho o qualifying, check-down e qualifying. Que é esse teste.
Sim, sim, sim.
Depois temos uma pausa para almoço e à tarde temos uns troços, mais imagina 2 troços de 10 ou 12 quilómetros.
Ok.
E depois à noite temos uma super especial. A super especial, por norma, é no centro das cidades, tipo um percurso de 2 quilómetros, pá, mais próximo da população, também ali um bocadinho mais de espetáculo, mas conta, ok? Okay. E depois no sábado é o dia inteiro.
Ok. Mas estás a ver, mas isso dificultou um bocado, não sei, para haver público. Eu já estou perdido.
Pá, tipo,
especial, trouxe, tal. É, pá.
Especial e trouxe é a mesma coisa.
Tá. Desculpa, bem, mas tu és tu que estás a complicar isto.
Sou eu que estou a complicar isto. Mas depois, do género, tens que escolher um sítio para ir ver. Imagina, vais para um troço, ficas lá a ver, ou vês os carros todos, ou vês alguns, e depois vais para outro, para outra zona. Pá, depois também há uma componente cultural, gira e gastronómica, de quem vai ver os rallies. Pá, vais ver ali, depois paras para almoçar e depois vais a outra zona. Eu também gosto muito de ver rallies quando não estou a competir. Provas sem ser do Campeonato Nacional e assim. Há uma componente gastronómica também.
Pois, eu imagino sempre uma feira medieval com linguiças ao lado.
Pronto.
não sei se é isso que acontece.
Não, opá, vais conhecer restaurantes, aquelas tasquinhas cá, de género. Paras aqui para ver os carros e depois ali ao lado está uma tasquinha que até estava à porta fechada e depois entras lá e é incrível. Que aquilo comes.
Mas enquanto piloto podes fazer isso?
Não, enquanto piloto não, mas certo. Faço isso quando vou ver. Ou então quando desisto.
Imagina um gajo.
Só para comer,
o, né? Um carro lá todo arriadinho e...
E não te borra. Pá, às vezes há uns gajos que desaparecem, não é? Mas se é naqueles rallies mais o Dakar e não sei o quê, não
sim,
é?
Sim, mas isso é outro. Nós temos um nível de segurança muito grande. Temos GPS no carro, se tivermos um acidente, entram logo em contacto connosco, ou nós entramos em contacto. Se durante X segundos não respondermos, mandam uma equipa de assistência. Durante, lá está, os troços, tipo há carros
sociais.
De polícia, de bombeiros e tudo que entram e cá há pontos de rádio de controle do género, o carro X já passou,
okay,
e não chegou a outro ponto, passa-se aqui alguma coisa, estás a perceber?
Isso é fixe.
Yeah.
Mas o Dakar, eles não têm GPS?
No Dakar, eles têm GPS.
Mas como é que eles desaparecem? Estão lá no meio do nada naquele
Quer dizer, eles, na realidade, eles não desaparecem assim durante muito tempo.
Pois, depois encontram-nos, não é?
Depois ou o helicóptero dá com eles, ou assim. Mas aquilo é...
Nunca pensaste em, tipo...
Dakar, não.
Tens amor à vida,
não é? Opa, não, eu gosto... É assim, também sofrimento não é preciso tanto, não é?
Yeah.
15 dias, quase nem dormem. Tipo, uns chegam às 4 da manhã, às 6 da manhã estão a arrancar. Pá, eu acho que roça aquela parte entre o divertimento e o sofrimento.
Pois,
E já não é muito para mim.
Tem uma parte também muito recreativa, não é? Ou seja, tu vais para lá também curtir, não é?
Sim. O quê? Os rallies?
Os rallies, sim. Para lá curtir,
sim, curto, como é óbvio, com responsabilidade e tudo mais, mas é divertido. Agora, acho que num Dakar... Pá, quem tem um espírito aventureiro, que eu não o tenho, acho que há de ser...
O piloto a dizer-me que não tem espírito aventureiro é boa. Que anda aqui a fazer curvas com pessoas ao lado, manda uma fotografia com um carro a voar e diz que não é aventureiro.
Mas olha lá, o espírito do Dakar é uma cena completamente diferente. Aquilo tens de ter ali, tens que aguentar ali um bocadinho.
Para mim, radical é não fazer a cama. Tu tens de ter calma. Tu estás a falar, pá, relaxa, meu.
Não, o rally é uma cena fixe.
Não, é bué da fixe.
São 2 dias, depois antes tens a preparação, consegues ter ali também algum convívio com a população, com colegas e tudo mais, almoços, jantares.
Dão-se bem vocês?
Sim. Pá, porque era aquilo que eu estava a dizer. Como é óbvio, às vezes há pessoas que não gostam só porque não gostam.
Não há rivalidades, picardias?
Pá, há. Dos carros, disto, e porque tens isto, e porque não sei o quê, e porque escondes, e porque isto, e porque
aquilo. Sabotar um carro do outro.
Ah, mas isso não... não há. Quer dizer, eu quero acreditar que não acho. Até porque não é fácil isso acontecer.
Já tentou.
Mas na realidade os projetos são independentes e tu corres contra um relógio, na realidade, não é? Tu tens que ser o mais rápido a fazer aquilo. Sim. Se alguém é mais rápido que tu, o que é que vais dizer?
Sim.
Pá, que o gajo fez batota, então, mas a estrada é igual para todos.
Mas a parte esportiva tem influência no patrocinador ou é o projeto mais?
Pá, eu defendo que o projeto é muito forte.
Uhum.
Como é óbvio, a parte desportiva depois assenta no projeto. Eu costumo dizer que eu tenho que ser notícia quando não ganho. O ser notícia quando ganho é fácil.
Mas isso... Então agora estamos numa parte que eu gosto, que é essa parte eu sei discutir. Ou seja, ser notícia só porque sim também pode-se virar contra ti.
Sim, isso sim. E muitas das vezes o facto de... Do meu projeto ser tão comunicacional, às vezes lá está aquilo que estavas a dizer de outros pilotos acharem do género, este gajo não está aqui só pela paixão, não está aqui só pela... está aqui também com uma componente. A verdade é que depois alguns começam a ir atrás.
Pois, sim. Mas isso depois tem a parte má. Parte má, quer dizer, que não é má. Eu acho que isso é, são diferentes perspectivas, que é poderem acusar, lá está, um projeto de ser uma mera ferramenta de marketing e não ser uma coisa desportiva, não é?
Okay. Sim, mas tens de ter o equilíbrio.
É isso,
tu nunca podes abandonar nenhuma das... O que eu defendo é que não podes abandonar nenhuma das componentes.
Yeah.
Nem só desportivo, nem só comercial. Tens de ter que arranjar ali um equilíbrio.
Sim.
Não há desportivo, tens que dar um toque comercial.
Yeah.
Há desportivo, pá... Alivias um bocado a parte comercial porque só por si tu já vais ser notícia, já vais aparecer. Acho que
sim.
Tens que arranjar sempre um equilíbrio.
Claro.
Pá, e tens que tentar ser notícia e tudo mais com coisas que realmente.
Como, por exemplo, como?
Coisas que realmente.
Sim.
Seja ao nível de redes sociais, seja ao nível de Sporting, de aproveitar os meios de comunicação do Sporting, seja ao nível de fazer um vídeo com o Girinha com uma taça com leite depois de eu perder um rally, depois de eu desistir num rally na semana a seguir.
Isso era um grande kick-off para o teu canal de YouTube. Era um grande kick-off. E só então filmar aqui com uma GoPro na cabeça, tu ias até Fátima antes das corridas. Eu li essa aqui.
Yeah. Mas não agora... não é a pé.
Ah, então é o quê?
Não,
vais de carro.
Vou de carro sempre antes das corridas a Fátima. E no final do ano vou a pé.
Ah, vais a pé.
Vou a pé.
Mas vais com o colete refletor.
Claro. Não, mas só enquanto é de noite. Eu por norma só às 6 da manhã.
Tens foto com o colete?
Pá, eu acho que não.
Ah, vai, isso é que eu queria ver.
Isso é
ver,
que era lindo.
Claro, isso é que eu queria ver. Mas vais mesmo com o colete então?
Oh, claro. Então, madrugada às 6 da manhã.
Vais no final do ano sempre?
Sim. Por foste norma
no
dezembro.
Ano?
Não. Não porque não...
Não correu bem?
Não cumpri os objetivos, fui segundo.
Então, mas também tem... Também...
Não, e era pandemia e mais não sei o quê. Ainda estavam as coisas um bocado...
A pandemia não dá para andar a pé.
Ainda tem que ir... ainda tem que ir... Estava a ver se tinha alguma de colete.
Não tens, mas tronco no Instagram tens muitas.
Não tenho nada. Não tenho nada. Então... Mas eu acho que tem aí uma em Fátima.
Tens? Olha, mas foste ali um programa, pá. Está ali um green screen.
Foi no Canal 11.
Ah. Apanhaste lá eles à bulha? Ou não?
Não, calma.
Esta é daquelas que eu vejo se passaram. Que eu mando para aqui e vou ver se eles deixam ou se cortam. Mostra lá mais. Ah, mas tens aqui muito Sporting nesta altura.
E depois estava ali uma que foi quando fui homenageado no núcleo. Embaixo.
Ah, no núcleo? Boa. Núcleo de quê?
Da Marinha Grande.
Que é de onde tu és, é isso?
Sim.
Mostra lá já agora.
Foi o Leão de Cristal.
O que é que fizeste para Marcelo Leão de Cristal?
Pá, basicamente sou atleta do clube e sou da Marinha Grande.
O requisito está muito mais, pá. Tu não ganhas uma prova lá. É só ser... Epá.
Pá, ali foi a visitar o núcleo de Marco Canaveses, olha ali. Embaixo.
Mas não és de Marco Canaveses, não te deram nada.
Não, mas lá está. Mas fui... Costumo também visitar os núcleos do Sporting em cada local.
Pá. Ah, boa, fixe, pá.
Pá, também para trabalhar um bocadinho a proximidade dos adeptos e tudo
sim,
mais.
Sim. Coisas que te obrigam a fazer, não é? Que tu não querias.
Não, até sou o que...
Para não perder o patrocinador, não é?
Até sou o que me obriga um bocado a isto. Porque lá está, pá, alimentar.
Não, mas é
alimentar.
Fixe. Ah, é.
alimentar, e a realidade é que eu hoje vou a grande parte destas cidades e tenho os núcleos a quererem saber de nós, tenho
isso é fixe, pá.
Os núcleos a arranjar eventos e pequenas sessões de autógrafos, coisinhas pequenas, e depois é um apoio brutal, porque lá está, porque estivemos próximo das pessoas e a malta e a malta reconhece-nos, percebes? E depois eles próprios criam ali uma, uma bolha à nossa volta. Epá, e quantos sítios é que eu vou e a malta? Não fazia ideia que o Sporting tinha rallies.
Também não fazia ideia, vou-te dizer. Pronto. Eu apresento isto e não tinha ideia.
Não, mas tu nem tinhas ideia que me ias falar comigo.
Nem sabia que tu existias, vá. E vim para aqui e achava que ia entrevistar um jogador de FIFA. Eu não estou a fazer humor, estou a falar a sério.
É verdade.
Mas
é
olha,
verdade.
Mas só para te provar que sei, segundo lugar Campeonato de Portugal Júnior de Rallies em 2003, primeiro lugar Campeonato de Portugal Rallies RC5 2015, mais um primeiro lugar em 2017, outro primeiro lugar em 2018, um segundo lugar em 2019, um segundo lugar em 2021, e por isso é que se penitenciou e não foi até Fátima a pé.
Tal e qual. Mas eu vou este ano, tenho que ir este ano. Mas vou todos os... Estava-te a dizer, vou nas semanas anteriores ao rally, vou sempre a Fátima a pé, por uma velhinha.
A pé ou... Não.
A pé, de carro, desculpa.
Vais mesmo?
Velinha. Vou. Sempre. Sempre.
Há algum percurso em Fátima? Sim, fazia já o circuito?
Não. Até chegámos lá, tinha uma zona de testes, mas uma coisa básica. Mas vou sempre lá. Epá, eu sou super supersticioso.
Eu também sou um bocado.
Mas tipo, a um ponto...
Tens um terço no carro?
Tenho.
Esse é um clássico. Eu também tenho no meu. É um clássico.
Tenho, mas não está a pendurar.
Mas eu não... Eu...
não está a pendurar.
Não és taxista, hein, Zé?
Não está pendurado. Mas tenho, tipo, bué dessas cenas. E pá, depois rituais do...
Alguma bênção dos carros? Está aqui a perguntar o nosso mini Jubas.
Pá, eu já fui com o meu capacete... Já fui com o meu capacete à bênção dos carros a Fátima. Já.
Há uma bênção dos
tipo,
carros?
Tipo, há uma... Depois é que eu percebi aquilo. Eu pensava que os gajos estavam lá de género. Aquilo é uma zona, tipo um parque de estacionamento.
Sim.
E o padre está lá e manda água benta. Okay. E eu pensava que ele ia mesmo aos carros.
Uhum.
Mas eu até nem levei carro. Levei o capacete. E aquilo, na realidade, ele manda água benta e é a malta com as chaves a tipo a pôr-se à frente para apanhar um bocado.
Sim, sim.
Estás
sim.
a ver? E eu fui fazer isso ao capacete, ao carro não. Pá, até porque a logística...
Mas no parque de estacionamento, acho que ele estava a lavar a louça e vocês não, acharam não, que era
aquilo
a
mesmo a benção dos carros. Pá, e eu tenho pequenos rituais, de género, pôr as luvas, cumprimento, aos 30 segundos fecho a porta do carro.
Aos 30 segundos do quê?
Antes de arrancar, no rally.
Ok.
Quando está o relógio, quando temos mesmo para arrancar. Aos 30 segundos fecho a porta do carro, aos 20 cumprimento o meu copiloto, aos 10 meto a primeira. Tipo, e aquilo tem que bater tudo certo.
Yeah.
E já quando jogava futebol, tipo, a toalha que levava no fim de semana tinha que ser aquela, as meias, pá,
sim.
Montes de cenas. E depois coisas.
E se o teu copiloto cumprimenta antes? É despedido?
Não, eu não lhe dou. Não.
Mas ele já sabe.
Tipo, eu
ali,
tu
já lhe disseste isso?
Eu estou ali. Não, ele já sabe. Estou ali morto, estás a ver? Ele estica aos 21 e eu, calma, 20.
Yeah. Yeah. Sim, acho que vai ser.
Opa, eu acho que todos temos um bocadinho isso.
Tens mais que um carro?
De rally tenho dois carros de rally. Tenho um de iniciação, que foi o meu primeiro carro, que eu bati logo a primeira vez que andei com ele e captei, que é um Seat Marbella, que ando a prepará-lo, que é para...
Mas está aí o Seat Marbella, não estou a ver qual é o carro.
É um pequenino.
É isto? Anda chasse.
É. Foi neste carro.
Mas 40, isto anda?
45 cavalos. Ou vai ao meu Instagram. Anda muito para baixo no meu
Mas
Instagram.
Mas a quanto é que tu andas num rally?
Pá, os rallies não têm uma velocidade
de ponta. Eu sei, sim.
Pá, no máximo 180, 185.
Ah, mas isso é bué, meu. Eu achava sim. que era muito menos.
Mas tipo numa reta de 500 metros, percebes?
Eu achava que a média era tipo 100.
Não, e a média...
Ou menos até.
100, em terra 80, para aí.
Pois é, isso é
tipo em bom. Asfalto no máximo 120 média.
Okay,
não, isso é o Twin, que foi o que eu tive o acidente, mais para baixo. Tenho um onboard do outro capitão, só anda lá para baixo. Mais para cima... Isso é a fotografia. Olha aí, olha aí. Por dentro.
Isto foste tu a quinar, foi?
Já, olha lá.
Estou a sentir falta de uma música de terror. É que nós sabemos que vai acontecer, mas não sabemos quando é que vai acontecer.
Agora.
Ei, caralho. Ei, amém. Mas espera aí.
Olha ela pôr os bracinhos.
É isso que eu queria ver. Olha a reação do navegador. Com o bracinho para cima. Anda... O gajo foi medroso, pá. Pois é, ele está sempre a fazer uma sopa de letras ali, não é? Ele está sempre ali e tal.
E a apontar com os dedinhos, tal, para olha, não se ele, perder.
Ah!
Aí, mas este acidente teve uma cena bem castiça. Que aquilo estava lá um gajo parado. E quando nós temos o acidente, chega lá um homem e vê o carro a deitar fumo. Pá, mas fumo das águas que caem do radiador e que batem nos tubos e o caralho. E o gajo vira-se lá para dentro. O carro está a arder. Se querias ver o meu navegador... Passou por cima de tudo a sair do carro.
O treinador... A sério?
Quando ele ouviu dizer que o carro estava a arder.
Pá, mas eu estava a ver, tu estavas ali numa reta com casas ao lado, meu. Vocês nunca se esperaram contra casas? Ou...
Pá, contra casas não. Eu basicamente, acidentes assim graves, tive estes dois capitães só. Pá, mas, depois contra casas...
E de vez em quando não vai um, pá?
O quê?
De vez em quando não vai
um. Vai. Pá, e de vez em quando as coisas correm um bocado mal.
No campeonato de Portugal já aconteceu?
O quê?
Tu já tiveste,
correr exemplo, mesmo mal?
Já tiveste algum fim de semana de competição em que morreu alguém?
Tive.
A sério?
Há 2 anos. Na Marinha Grande. Lá no meu rally. Uma rapariga espanhola. Teve um acidente. Lá está, contra uma árvore.
Porra.
E foi há 2 anos. E há 2019. Há 2 anos, não. Estamos em 2022, há 3 anos. Pá, mas uma cena mesmo. E ela arrancava 2 ou 3 carros atrás de mim.
Mas isso depois, o quê? O fim de semana para, não é?
Sim, cancelaram a prova.
Cancelaram a prova, pois é. Sim.
A partir do acidente, eu ainda fiz mais 2. Já. Olha aí, e aquele vermelho. Que, o meu é esse. O outro era o carro com que eu cheguei a fazer. Esse aí é o que eu tenho. Mas já não ando nele.
Mas é giro este carro, pá.
É castiço. Opa, eu comecei nos rallies com esse carro, 45 cavalos.
A cor é que, não é? A cor está-se aqui de uma.
Mas era aí, esse era o mesmo. Esse era o meu.
Ah, é o mesmo?
Não, era outro, mas é igual. Esse era o com que eu corria no campeonato. O outro é mesmo meu, percebes?
Olha, ok.
Essa acrobaciazinha. Não virei.
É. Aquele é o que tu usas no dia a dia, não é? Para ir às compras?
Não, era, eu usava para dar umas voltinhas. E como foi o meu primeiro carro rallies, vou agora restaurá-lo todo para ter. Para de vez em quando dar uma volta.
Claro, sim.
E é um carro também económico, é um carro barato. Eu quando decapitei depois comprei um na Secata.
Ah, foi?
Para aproveitar peças. Yeah.
Pois isto, as peças que vão para a Secata normalmente vão para os pilotos até, ou não?
Sim, tipo, se conseguires arranjar do modelo do carro, é top. Imagina, bates de frente, vais a um carro que bateu de traseira e aproveitas os para-choques, aproveitas montes de coisas.
Olha, qual é que é a tua panca? Epá, que isto já está aqui mais uma vez escrito. A tua pancada com mexendo nas orelhas frias. O que é isto? É que está aqui dito várias vezes.
Eu mexo nas orelhas frias. Nas minhas orelhas. Tem é que estar frias. Tipo, e às vezes de outras pessoas. De outras pessoas mais ou menos próximas. Não chego ao pé de um gajo e tipo...
Mas sabes que eu tinha um... Epá, isto agora...
Eu estava... Estou sempre assim.
Mas nas outras pessoas, estás a falar com uma pessoa e estás assim?
Sim.
Eu também tinha um na escola que fazia isto. Pá, isto é assustador,
mas tem que estar frias.
Sim.
Sim, se tiverem quentes agora, sou incapaz. Estou aqui com isto bem da quente.
Mas porquê frias?
Opa, não sei. É daquelas cenas... Ficou. Daqueles tiques. Pá, mas do género, estou a jogar à bola, quando jogava futebol... E estava assim no meio do campo, a mexer nas orelhas. E do género, se tiver alguém, algum em casa,
sim.
Ou assim um amigo muito próximo e tal, começa, não, meu, como é que é? Estás fixe? Depois sinto a orelhinha, oh, não sei o quê, não sei
qual.
Não, mas sem dar-me tocar.
Sim, sem dar-me tocar, a mexer na orelha do
pessoal. Do género, então, como é que é? Está tudo ou não? Mas é uma ganda, é uma panca que eu tenho, pá, daqueles tiques.
Sim. Pá, tico, se eu estou a piscar o olho, pá, nem vale a pena, né?
Tens mais? Não.
Tenho boés.
Também?
Pescoço, tenho uma data deles.
Já. Yeah.
Sou um gajo muito nervoso, pá. Mas nervoso antes, ficas nervoso antes das provas?
Já fiquei mais, agora não. Lá está, é com o tempo.
Sim.
Tal como o bocado estavas a dizer, do à vontade que eu tenho, com que eu estava aqui, pá, à medida que tu vais tendo mais segurança no que fazes, mais segurança em ti, mais à vontade para tudo, mesmo para as provas...
Okay. Às vezes é só fingir que estás confiante, que é o que eu faço.
Não, mas eu quando... E eu noto-se mesmo quando estou confiante ou quando não estou.
Tem impacto na tua condição?
Tem. Opa, tem no descanso, no dormir, no comer, no tudo. E eu acho que quando era mais novo, Lá está, aquelas inseguranças. Será que treinei isto bem?
Sim.
Será que vou conseguir passar à velocidade que naquela curva que eu não fiquei muito confiante quando lá passei nos reconhecimentos? Pá, aquelas pequenas inseguranças.
Sim, sim.
Agora o que eu penso é sempre igual. Sou eu que levo isto ao volante.
O que é que deixa nervoso agora? O que é que deixa nervoso agora?
Pá, coisas que estejam fora do meu controle.
Mas tipo o quê?
Pá, imagina... A equipa de assistência dizer que o carro tem uma cena qualquer,
okay.
Que embora não seja muito grave, mas que tem um problema qualquer. Pronto, já fica a suar por todo lado. Pronto, esta porcaria, isto já não vai dar bem, isto está aqui qualquer coisa.
Okay,
e
estás
a perceber?
Percebo, sim.
Tipo, se o meu navegador se esquece ou se faz alguma coisa que eu sinta que ele não está à vontade, que ele está perdido, que ele está... Pá, fico logo...
Pois, tu tens de delegar, não é? Porque tu tens de sempre confiar numa pessoa ao teu lado. Isso é uma equipa, não é? Isso é...
Epá, e essas coisas é que me deixam...
Mas e fora disto? O que é que deixa nervoso? A forma como ela entra na vida pessoal dos convidados.
Pá, sei lá. O que é que me deixa nervoso? Pá, não há assim nada que eu consiga identificar do género. Isto deixa-me nervoso. No dia-a-dia há situações que te deixam mais nervoso. Mas, acima de tudo, coisas que eu não tenha o poder. E eu gosto muito de ter o poder sobre todos os assuntos da minha vida.
Sim.
Ou seja, consigo delegar, mas depois estou sempre a controlar e a pedir feedback. E quando não me dão feedback, do género, quando eu sou convidado para vir ao podcast e tipo chego e...
E eu te digo que não me preparei.
E
não, porque não me deram as coisas.
Que não se prepararam. Isso são coisas que me deixam...
Mas fingiste bem que não estavas.
Me deixam nervoso, porque eu sempre achei que tu estavas a dar uma tanga.
Não, pá, juro-te. Já percebeste, pá,
já percebi, mas tu entras e eu assim, pronto, este gajo faz isto a toda a gente e agora está aqui a...
Foi a primeira vez, juro-te.
Não, mas ainda há bocado eu percebi que na realidade era uma verdade.
Olha, eu fiquei nervoso, pá, e fugiu-me do controle das coisas.
Mas ficaste mesmo?
Fiquei. Sabes onde é que eu... Pai, eu depois fiquei mais cansado porque... sabes que eu tenho aqui um passado dos ralis, pá. Porque o meu pai fez ralis, pá.
A sério?
Yeah. Mas, pá, imagina. Aliás, há uma história. Minha mãe diz que eu nasci por causa de uma lomba. Porque há uns anos... Pá, isto é o que a minha mãe diz. Nasci por causa de uma lomba. Porque, pá, houve uma competição há uns anos, pá. Quem é malta aí, se calhar, mais velha agora vai saber. Que era uma competição da Alfa Romeo. Que fizeram, pá, andavam pelo país tudo, andaram aí à procura de um piloto que ia representar a Alfa Romeo.
Foi mais ou menos assim que eu também comecei nos rallies.
Foi mais ou menos assim.
Tipo nessas iniciativas de procurar um piloto e...
Yeah. Pronto, é pá, aquilo foi uma coisa até com... lá está, isto tinha um mediatismo na altura aos rallies e isso.
Incrível.
Tudo. Era uma coisa, tinha
bastante... Era aquilo que estávamos a ver.
Pronto, e o meu pai chegou, pá, com um copiloto, eles chegaram a... Pá, aquilo foram imensas eliminatórias pelo país todo e na última, tinham chegado à final e ia na frente e na última curva, pá, uma lomba e captou.
Cala-te.
E perdeu a oportunidade. E ele ia em primeiro e tinha sido... Se ele tivesse tido ali a oportunidade...
Tinha a oportunidade de ter...
Para ter uma carreira, não é? Acho que até, pá, acho que na altura participou nessa competição uma data de colossos de Europa, que agora não sei os nomes. Mas pá, e...
Mas foi assim que eu comecei nos rallies.
Também foi assim?
Com os Marbelhas, sim. Com estes carros. Foi numa competição também numa pista. Aí foi numa pista. Pá, um ambiente controlado. Aquilo tinha um valor de inscrição que também não era nada... extraordinário, e tu ias e aquilo era eliminatórias, e eliminando, e quem ganhasse tinha um rally de borla.
Ok.
Pá, eu fui a uma ou duas e não ganhei, mas andei ali bem, depois numa delas ganhei, depois eu em vez de um rally pedi dois meios rallies e arranjei dinheiro para conseguir fazer dois em vez de um. Davam-me um rally de borla, eu ia fazê-lo e depois não
mas
conseguia.
Mas isto é tipo a maratona, dá para fazer dois meios rallies?
Não, dois meios rallies oferta. Tipo, o valor, metade do valor. Em vez de me darem um rally de oferta, faziam-me desconto de 50% em dois rallies. E eu foi assim que comecei. Pedi uns apoios para fazer esses dois rallies. E foi assim que começou. Numa competição deste género.
Okay.
De ver...
Sim.
Uns é os ases do volante, costumam dar assim...
Eu acho que era isso o nome.
Esse nome é conhecido.
Eu acho que era isso.
É capaz. Isso tinha... Era super...
Mas é de Alfa Romeo ou não?
Não sei.
Pá, tenho quase a certeza que foi isso, pá.
Não é isso.
Ases do volante. Epá, agora... Pá, o meu pai tem lá as tacinhas dele em casa. Ele fez também mais karts.
Sim, o meu pai também fez karts. Depois fez rallies, mas poucos. Fez a piloto e a copiloto. Não. Mas também o passado...
Isto era uma cena na altura, pá. Era uma...
Nós cá éramos todos cá, na altura. Olha, mas estava ali. Anda para baixo.
Eu acho que era isso, pá, era um ases do volante.
Olha ali aquela... Esse vídeo. Não, não é nada cá.
Mas pronto, mas era uma cena na
altura. Os cartes, eu por acaso nunca fiz cartes, porque aquilo era caro, os cartes era muito caro, e eu fazia só aqueles de aluguer.
Sim.
Aquelas corridas que fazes com amigos, vão ao cartódromo.
Palmela.
E também tinha algum jeito, que o meu pai fazia, lá está, fazia essas corridas, yeah. E uma das vezes, numa das corridas, eu substituí e fiz um tempo muito melhor que ele.
Pronto, ah, sério?
Passou uma pasta. Mas antigamente era uma cena, os rallies em
Portugal. Pois era, é.
E agora, quer dizer, na nossa geração, para mim sim que estou ligado, tu não estás ligado, e eles provavelmente também não estão, mas os pais, os avós, tipo, falam rallies e eles sabem nomes, sabem tudo. Agora, pá, há um trabalho novo
a fazer. Pois é, isso tens de fazer. Epá, mas houve a Netflix que conseguiu recuperar a Fórmula 1, que também estava aí.
Foi incrível.
Portanto, eu acho que é recuperável, pá. Acho que dá para... Tens é que ter uma estratégia, não é? Não sei se a Federação está... O que é que está a fazer para isso, mas... Há a forma de recuperar os rallies, há forma de
demonstrar o que é isto e o que é que pode ser isto. E é uma ferramenta brutal teres um carro de corridas.
Epá, ouve lá, é que se fores ver bem, isto é uma cena, é espetacular na forma como é. Tens troços que passam pelo país, provavelmente zonas muito bonitas, os carros é sempre uma adrenalina associada à cena dos carros.
E o carro é um meio de comunicação brutal.
Sim?
Tipo, tens um carro exposto em algum lado.
Yeah.
É uma cena, uma coisa que tu não vês todos os dias.
Sim.
Tu com uma bola de futebol tens contacto todos os dias,
sim,
não é?
Sim.
Tipo um carro, tu metes um carro em algum lado, eu meto o carro em exposição e toda a gente tem interesse.
Quero ver.
Brutal, como é que é isto por dentro? Os botões, o que é que este botão faz? O que é que isto, quantos cavalos tem? Que preparação é que isto tem? O que é que isto... Olha, o meu carro é igual a este.
Uhum.
O que é diferente?
Tens quatro piscas.
O que é diferente? Tudo isso há... Pá, depois corre o país todo, depois... há montes de gente que faz quilómetros e quilómetros para ver. Temos montes de espanhóis que vêm cá a Portugal ver rallies, que lá em Espanha também são muito fanáticos nisso. Sim. E no norte do país há mais paixão do que no
sul. Tu levas o carro a conduzi-lo ou levas tipo numa...
Não, vai numa motorhome da equipa de assistência.
Okay.
O carro não pode andar na estrada.
Não pode?
Não.
Só nos legalmente?
Dias, só nos dias.
Legalmente ou por uma opção tua?
Não, legalmente.
Okay.
Legalmente, mas mesmo que pudesse também não era bom.
Porque... Mas porquê é que não pode? Por causa das cores?
Não, por causa de uma série de normas que até é um bocado absurdo. Os nossos carros, um carro não pode ter as baquês que o nosso tem.
Okay.
Tem que ter cintos de origem e tudo mais, mas todo o nosso equipamento é muito mais seguro do que os bancos ou como um cinto de um carro normal. Depois os pneus também não têm o desenho nem o formato de... Quer dizer, o formato tem que é redondo.
Convém, pá. Se bem quando chegam ao fim, não sei.
Às vezes fica um bocadinho quadrado. Mas o carro vai na carrinha de assistência para as provas. Não convém. E o material também, como é material técnico, de uma precisão muito, muito alta, também o desgaste ia ser muito grande em levá-lo a rodar.
Sim, senhor. Olha, temos uma fotografia deste senhor, ou não? Tens aqui... Nós tiramos as... Ah, não fizemos, foi as histórias, depois foi. Agora estava baralhado. Temos aqui a tua fotografia. Toma lá.
Que espetáculo.
Podes aí assinar, dar um autógrafo, faz aí.
Vai para onde?
Ah, pá, eu acho que ias aí para o lado de um colega teu judoca. acho que ias ir aí para o lado de um deles. Não, podes escolher aí, podes ter em um sítio. A nossa estante cada vez mais bonita, cada vez com mais história.
Já quantas pessoas cá vieram?
Epá, isto é o 60 e picos. 60 e tal. E és o primeiro entre os esportes motorizados, acho que não vem ninguém, pá, não.
Eu acho que só há mais um rapaz agora.
De quê?
Esportes motorizados.
E qual é a modalidade?
Acho que é kart.
Então tem que ficar também. Podes colocá-lo aí onde quiseres, pá.
Aqui que é para estar sempre a aparecer.
Claro, não, sim, eu faria o mesmo, sim. Se quiseres meter...
É que apareces mais aí.
Se quiseres meter aí um pino com os teus patrocinadores também, claro, aí na...
Mais retorno.
Quem é que são os teus patrocinadores? Vá, dá-lhes aí um momento. Posso? Não des.
Posso?
Não, porque não sou do Sporting, vá. Posso? Só se coincidir com o Sporting, é melhor não.
Eu tinha todo o gosto.
Tens o apoio do Sporting, que é o mais importante.
Exatamente.
Tens o apoio do Sporting. Olha, pá, nós terminamos. Pá, acho que ficou alguma coisa por dizer no meio daqui desta folha de Word que eu não tive acesso. Alguma não coisa sei. Que quisesses. Escapou-me alguma coisa importante, além dos teus inúmeros troféus que tens aqui e de ter chumbado na condução?
Pá, acho que não.
Estás satisfeito?
Ah, e coisas giras. Não sei o que é que te disseram aí. Ah, e é mais alguma coisa de especial? É
pá, eu acho que o essencial. Também é bom o flow ir assim, tipo. Tivemos aqui a. Mas sei lá, escapou-me alguma? Deixa-me cá ver. Pá, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito com o flow que tivemos.
Satisfeito.
Yeah. Sobretudo, a parte de chumar na competição para mim é o mais importante.
Yeah. Até porque te revês, não é?
Sim, revejo-me bastante. Yeah. Olha, má, isto...
A probabilidade disto acontecer era. Tu também teres chumbado.
Ah, sim, sim. Mas eu também nunca disse a ninguém. Pá. Também,
a sério?
Também não. Uma coisa guarda para mim. E agora está aqui.
Espera.
Não se esqueçam de ter isto como cheiro. Que este senhor, pá, um piloto que chumbou na condução, dá-nos sempre. Humaniza-te, sabes? Humaniza-te.
Yeah, diz assim, tipo a gajos normais.
É importante. É tipo um jogador de futebol que vai àquela apresentação e não sabe dar toques.
Já, yeah, pois é. Eu então, penso às vezes nisso.
Tu querias ter sido jogador da bola também, não?
Pá, eu fui.
Foste jogador.
Eu fui. E cheguei a sénior.
Marinhense.
Ainda ganhei dinheiro na bola.
A sério?
150 euros por mês.
Que não ganhaste no desporto motorizado.
Que não ganhei no desporto motorizado. Ainda ganhei 150 euros por mês. Mas eu pensava bem nisso. Que eu também nunca fui muito dos toques. Nem daquelas habilidades.
É.
E eu pensava assim, olha o que era eu ir para um clube e tipo chegar lá e dar 3 toques e a bola cair no chão. É.
Pá, tinhas que fazer um
passe. Estava a bola para o público.
Yeah.
Que não ia ter ninguém.
Sim, é.
Na melhor apresentação.
Nunca se sabe. Olha, Rafael, obrigado, meu. Temos agora.
Queres-te livrar disto, aparece?
Não, isto já está é com. Não, pá, já temos o próximo, pá. Não, isto agora o próximo é daqui a meia hora, ainda tenho que almoçar, pá.
Não, e ainda tens que estudar. Mas ah, não, que... tu para ele estudaste.
Eu vejo estudei. Não, mas este... não tu achas que isto passou bem. Rápido, mas este foi dos mais compridos, pá.
Porra.
É, isto passa rápido, pá.
Ei.
Isto aqui é o flow.
Coisa...
Curtiste ou não? Sentiste bem, pá, apesar de eu não me ter preparado?
Este tipo de conversa assim é giro. É mais giro que uma entrevista, não é? Pá, porque a conversa corre normal, falamos de temas.
Há uns melhores do que outros, confesso.
Yeah. Obrigado. Obrigado.
Mas olha, nós temos um momento em que o convidado se despede para a câmara. Portanto, é o teu momento aí de.
É,
se quiseres desafiar a malta aí a verem um rally, pá, diz o que quiseres, divulgares o que quiseres. E agradeceres também à malta.
Yeah. Agradecer ao Sporting. Agradecer ao Sporting, não, pá, acima de tudo, agradecer ao Sporting, aos Sportinguistas, pedir que acompanhem os rallies e que saibam que há rallies no Sporting Clube Portugal e que há um atleta nos rallies no Sporting Clube Portugal e que o façam da maneira que acharem importante e que me visitem cada vez que eu esteja nas provas. Se forem de uma zona perto de onde há as provas, que terei todo o gosto em receber-vos.
Já foste alguma vez ao estádio dar aquela volta?
Não.
Depois do...
Gostava de ir no carro.
Pá, façam acontecer isto. Pá. Nós estamos ir a dar
ao,
ideias de.
Ir ao meio do relevado. Tipo, não é dar um peão.
Não, ao meio do relevado não podes. Que no
tipo,
outro dia...
Ou só assim dar um bocadinho.
Tu não sabes. Tu tens noção da manutenção daquele relevado. Tu, pá, agora estou a falar sério. No outro dia tive que fazer uma campanha e tinha que ir ao relevado.
E aquilo estava com as luzes por cima.
Sim, não podes. Tens uma área circunscrita que podes ir e se tu passares ali um pezinho assim.
Eu fui lá. A pisei o relevado duas ou três vezes.
Fazer o bola na caixa. Ao intervalo.
Aí, agora no jogo. No último jogo que eu tive no estádio, nenhum acertou. Nenhum acertou. Pouparam no prémio. Foi lindo.
Mas eles chamam. Ah, okay. Achas que. Quem é a caixa? Achas que não chama gajo, não sabe jogar a bola para não ter que dar o prémio?
Houve nenhum, mas nem perto. Claro. Aquilo eu, assim.
É sempre velhinho. Ai,
meu Deus. Mas sim, no relevado. E eu já fui, não, uma vez até estive lá à vontade, que foi num dia da família e eram os atletas e os funcionários do Sporting e estávamos lá no Real, mas acho que já tinha acabado a época, deve ter sido por isso que estive à vontade no Real.
sim.
Mas pode ser tipo, antes de trocarem o relevado,
Íamos
lá dentro de sacar uns peões.
Isso é giro.
No carro de corrida.
Mas nunca te vão deixar fazer.
Foi não.
Mas é bonito esta ilusão de pensar que o Sporting deixaria isto
acontecer. Não, mas não era lindo.
Era
tipo, antes de trocarem o relevado, oh Rafael, pá. Vamos trocar o relevado.
É.
Precisamos aqui de um conteúdozinho para as redes sociais.
Mas é mais divertido a tua ilusão. Eu acho que é mais divertido.
Eu acredito que isto possa acontecer.
No final da época, quando não sei o quê, nunca te vão deixar fazer isso. Isto com um carro para cima do relevado. Já não há concertos no relevado sequer.
Espera.
Havia antes, pá. Eu lembro de ver lá os Rolling Stones. Agora já não.
Os meus pais foram.
Foram?
A esse concerto dos Rolling Stones.
Agora já não há. Agora...
Pois não.
Está bem. Epá, acho que está, não é?
Acho que está.
E tá ficavas bom. Aqui mais, né? Não, ficavas não, aqui, mas está-se bem, ficamos aqui mais 2 horas. Não, mas pá, tem, pá, acho
não,
que...
Não, foi bom, foi bom, foi bom.
Está no timing certo, yeah, não é?
Para acho também que, não cansasse, não
já, lá, as pessoas, pois, já...
que a maior parte deles já ficaram nos 10 minutos.
Já ficaram, já ninguém está a ver, estamos a falar sozinhos, pá. Já, yeah, não estamos,
não, já não temos cá a companhia.
E és tu que os aguentas, pá, não, não sou eu, não? És tu que estás aqui a aguentar. Não, não, sim, és tu que
não,
estás a aguentar.
Não, porque eu estou a conduzir bem isto, não é?
Tu estás com um bom condutor.
Eu dou-te, sim, eu dou-te temas e tu pegas, agora é isto, e o que é que tu achas disto?
Sim, 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 eu estou a ir atrás.
Não, mas está bom, está bom.
É isso, olha, toma lá. Olha, muito fixe, pá, obrigado aí pelas tuas histórias.
Nada.
E vamos ver um rally. Ah, não se esqueçam do kick-off do canal do YouTube com aquela ação. Quer dizer, yeah, para o canal do YouTube do Sporting.
Pode ser.
Estou aí.